Uma pessoa escreveu uma carta e está estranhando muito, segundo ela, da Figueira estar se aproximando da Igreja Católica. Nós temos um folheto intitulado Monastério, e esse folheto deve ser conhecido por todos aqueles que se aproximam de Figueira, porque Figueira é um monastério, e é um monastério de hoje. Monastério atual, que tem características atuais para que todos possam participar. Não há pessoas especiais dentro do Monastério Figueira. E a pessoa que escreveu a carta estranhou muito também os monges estarem vestidos de padres. Eles não estão vestidos de padres. Eles estão com um traje simbólico que foi pedido que eles colocassem pela hierarquia planetária. Foi a hierarquia que recomendou que eles se vestissem desta forma. Porque assim, eles vestidos desta forma, o tempo todo, eles não se esqueceriam da sua tarefa. Eles seriam lembrados o tempo todo da sua tarefa. E a cor deste traje é a cor da humildade. O marrom é a cor da humildade. E o cinza que eles vestem também quando saem do monastério é a cor da simplicidade. Isto tudo é simbólico, isto não partiu de nenhum de nós, isso partiu da hierarquia, que está muito empenhada em reconstruir, em salvar, em elevar tudo aquilo que através dos tempos foi sendo degradado. Então, se existe uma casta sacerdotal que degradou quase tudo ou tudo, isto precisa, de uma certa forma, ser recuperado. Porque isto não nasceu na terra, isto não foi inventado por ninguém. O sacerdócio, o ritual, as cores, os sons, isto tudo vem do cosmos, isto tudo vem do universo. E aqui na terra, como um planeta não sagrado, um planeta não iniciado, um planeta que ainda precisa ser purificado para depois retomar o seu rumo e se reconhecer, aqui há muito trabalho a ser feito. Então, isto de nós estarmos com trajes que sempre foram trajes que indicavam humildade, simplicidade, isto é uma espécie de serviço também. De nós estarmos regenerando, de nós estarmos recuperando símbolos muito antigos e que foram se perdendo através dos tempos, porque a humanidade é muito distraída e a humanidade está muito absorvida com coisas pouco importantes, com coisas materiais, com sobrevivência, com todas essas coisas que dentro de uma lei monástica não existem. Porque a lei monástica nos leva à união com o único, quer dizer união com o único, união com o todo, e não seita, tem nada a ver com seita. Aqui não há nenhuma seita. As seitas foram todas fabricadas pelos homens. E a verdadeira religião, que não é formal, que é uma forma interna de você se coligar com o mais alto, isto não foi feito por nenhum homem. Isso está na lei cósmica, isso está na lei universal. Então, vamos ver se a pessoa, lendo o folheto do monastério e vendo um por um dos temas tratados aqui, se ela vai, então, reconhecer que não é bem assim como ela escreveu na carta. E uma pessoa está perguntando até que ponto nós interferimos com a nossa ajuda no destino do outro. Bem, queira ou não queira, a gente está sempre influenciando os outros e os outros estão nos influenciando. Porque basta que você entre na aura de um indivíduo que você já está influenciado pela aura dele. E isto pode não ser nenhum mal. Isto é algo que pode contribuir para uma unidade. Está a cada um de nós ter a sua aura o mais pura possível, para para quando ela encostar na do outro e influenciar do outro, influenciar bem, influenciar positivamente. Cabe a cada um de nós estar no seu melhor ponto, tendo consciência que nós estamos irradiando para todos, queira ou não queira. Nós somos luz viva no nosso interior. Então estamos irradiando. Agora, quando esta luz viva vem e começa a atravessar os corpos, ela vai ficando impura, por causa do material dos corpos, por causa do estado em que os corpos se encontram. Então a irradiação, que poderia ser uma coisa sagrada, muitas vezes é uma coisa doentia, é uma coisa impura. Então cabe a cada um de nós cuidar disso. E começar a servir o outro é cuidar da própria irradiação. Porque é a própria irradiação que vai atingir o outro. É a própria irradiação que vai alcançar o outro. Então isto é o primeiro passo para o serviço, é nós estarmos em boas condições. Porque a partir daí, nós começaremos a influir de uma certa maneira. Agora, ajudar o outro, isto é um pouco teórico. Porque você não pode ajudar ninguém. Você pode estar diante dele irradiando. Mas ele vai receber se quiser. Ele vai receber se estiver aberto. E ele vai receber se aquilo realmente lhe servir, porque pode não servir. Ele pode estar seguindo o caminho contrário. Então não tem nada a ver com a nossa irradiação. Nós não temos que controlar esse serviço. Nós temos que servir incondicionalmente. Nós temos que irradiar aquilo que somos. Então temos cuidado com aquilo que somos, porque é isto que a gente passa. Não é só o que a gente fala, só o que a gente pensa, tudo isso é muito importante, faz parte. Mas nós irradiamos mesmo é o que somos. Então precisa cuidado com isso. Porque isto pode colaborar muito com a evolução, como pode colaborar menos ou não colaborar. Então aí está na escolha de cada um, está no caminho que cada um quiser trilhar. Agora, quando você irradia a serviço, você irradia para tudo, você irradia para o universo. E se está influindo no destino do outro ou não, isto é com o outro é que sabe se ele vai se deixar influenciar e como. Isto não é problema nosso. O nosso problema é ser o que somos no nosso interior. E a partir daí, está tudo entregue. Está entregue a uma sabedoria universal que sabe muito bem para onde leva tudo. Então nós temos que estar um pouco mais altos, temos que estar um pouquinho mais longe do terra a terra. Teríamos que estar um pouco mais elevados, teríamos que estar procurando alcançar os níveis superiores de consciência, que é para irmos nos integrando neste movimento evolutivo. Agora, esta pessoa também está perguntando a respeito de sacrifício. A palavra sacrifício quer dizer, etimologicamente, fazer as coisas de forma sagrada, estar no sagrado, estar no divino. Então, para alguns, sacrifício é sofrimento. Para outros, sacrifício é a maior alegria que se possa experimentar. Porque se você está agindo, sendo, sentindo, pensando, coligado com o sagrado, você acaba fazendo as coisas de uma forma sagrada. Então isto é um motivo de uma grande alegria. Agora, há quem entenda isso o oposto, que sacrifício é dor, mas isto cada um entende como pode. E sacrifício é algo que tudo faz isto. A própria fonte da criação faz o sacrifício de se manifestar. Então o universo físico, os planetas físicos, nós, tudo isso é um sacrifício da vida única, isso é um sacrifício da vida pura, da vida que é informal, da vida que é imaterial. Então uma fonte de vida imaterial que se reflete, forma um planeta, aquilo é um grande sacrifício. Mas isto é feito de uma forma sagrada, isto é feito de uma forma coligada com a sabedoria, que não é física, com toda esta essência divina que é a origem de tudo. Nós teríamos que estar um pouco mais ligados àquilo que é invisível, teríamos que estar mais na busca daquilo que é essencial, daquilo que é essência, que é a realidade, e levarmos esta vida aqui, que é uma espécie de circo equestre, não? Levar esta vida aqui como serviço, porque algo de positivo tem que circular aqui. Tudo está para ser salvo, tudo está para ser elevado. E nós estamos nesta fase de estarmos aqui, representando papéis, representando símbolos. Enfim, nós estamos aqui a serviço. E se nós nos oferecemos para estar a serviço, estaremos. Porque aí a energia vai nos traspassar, a energia vai irradiar, a energia do serviço. Porque isso é uma energia muito potente no universo. Tudo está na nossa mente também. Nossa mente é que tem que estar coligada com certas coisas, para irmos fazendo esta conexão e irmos vivendo estas coisas. Bem, aqui uma pessoa está dizendo que ontem, quando ela estava ouvindo a partilha, que ela sentiu o aroma de vinho quando ela fechou os olhos. Então, isto quer dizer que o que se estava falando a respeito do vinho não permaneceu só nas mentes, não foi uma coisa só mental, mas que isto desceu até o etérico físico e no plano etérico produziu o aroma do vinho. Alguns sentiram e outros não sentiram porque não tinham que sentir. Estavam recebendo de outra forma. E nós já vimos ontem, não, que este vinho é um símbolo, que para nós o vinho não é uma bebida, porque eu nunca bebo vinho, mas o vinho para mim existe e eu tenho consciência de que preciso desse alimento imaterial, que preciso dessa luz branca, que ele simboliza, que ele representa. Então não é mais vinho. Vinho é aquilo que as pessoas bebem, mas aquilo não é mais vinho quando aquilo foi transubstanciado. E aquilo nos mostrou que mesmo o vinho, uma coisa que materialmente embriaga, pode se transformar numa coisa que eleva muito, numa coisa que se transforma em luz. Então veja o poder de transformação que existe e a possibilidade de transformação que nós todos temos. Porque se um vinho se transforma em luz, nós podemos também nos transformar em qualquer outra coisa, nesse sentido que nós estávamos falando ontem. E uma pessoa está perguntando se a mônada, nosso espírito, pode se equivocar. Não. É da mônada para baixo que pode haver todo tipo de equívoco. Mas a mônada é o nosso ponto de relação com os planos superiores, com os planos divinos, com os planos onde existe a perfeição. Então a mônada é o nosso limite. Da mônada para baixo, tudo é criação, tudo é coisa que começou, que vai ter desenvolvimento, que vai acabar de uma certa maneira. Mas isto na mônada não existe. A mônada somos nós, eternamente. Então a mônada não pode se equivocar. O que pode acontecer é que a mônada mande algum impulso e que nesse impulso atravessar os planos de consciência até chegar no nosso nível consciente, atravessando os nossos níveis, vá se transformando, vá se deturpando ou vá se modificando. Isso sim é possível. Mas se nós mantemos esta intenção, que é muito importante a intenção, é da intenção que as coisas partem. Se nós mantemos esta intenção e se mantemos esta invocação das forças da mônada, das forças do espírito, há muitas probabilidades de nós não cometermos certas falhas, certos erros. Há muitas possibilidades. Então, a mônada está aí, viva, presente, é a única coisa realmente viva que nós conhecemos no nosso interior, que não vai perecer nunca, que não vai nunca morrer. Então, isto é o que nós temos realmente de mais seguro. E uma pessoa está perguntando como é que ela dinamiza a energia feminina em benefício da América do Sul. Então, a energia feminina é também inclusividade. Então, você fica incluindo tudo de positivo na sua aura. Você inclua tudo que é positivo. Não faça distinção entre as coisas positivas. Fique incluindo tudo. Assim você está agindo de maneira feminina. E pensando na América do Sul e tendo como escopo da sua oração a América do Sul, que precisa muito, não? Porque a América do Sul precisa se reencontrar. Precisa reencontrar os seus valores. Porque o velho mundo, quando chegou aqui, massacrou os nossos valores. Destruiu tudo que de valor existia aqui. Então isto tudo precisa ser recuperado. Isto tudo precisa ser renascido. E a energia feminina, que começa agora um processo na Terra muito evidente, esta energia tem relação sim com tudo isso. Então você vai incluindo tudo de positivo que você possa conceber a respeito da América do Sul, a respeito de tudo, que você estará fazendo aquilo que pretende fazer. E uma pessoa diz, se neste planeta nós aprendemos o amor-sabedoria, em cada planeta aprendemos algo. Bem, o sistema solar é um sistema de amor-sabedoria. Então, fundamentalmente, todo o sistema solar trabalha o amor-sabedoria. Todo o sistema solar está sob o impulso do amor-sabedoria representado pelo Sol. Agora, cada planeta dentro desse sistema tem uma função, tem uma tarefa. Alguns planetas já cumpriram a sua tarefa e estão numa fase de recolhimento. Para passarem um tempo recolhido, em pralaya, como se diz, e depois voltar a despertar com outra tarefa, em um outro ciclo. Então há muitos planetas que estão se recolhendo, outros que estão renascendo e outros, como a Terra, que estão servindo como laboratório. A Terra é um grande laboratório. Aqui chega de tudo e aqui se transforma. Ou é encaminhado, ou é reencaminhado. Mas a Terra, neste momento, funciona como um grande laboratório. E uma pessoa pergunta, como contribuir para a implantação do novo código genético? Você cuide dos seus pensamentos, tem os pensamentos positivos e se oferte ao plano evolutivo. Faça uma oferta incondicional ao plano evolutivo. Quando se faz uma oferta desse gênero, a gente não se oferta para alguma coisa, porque assim a gente está no fundo fazendo a própria vontade. Então eu quero me ofertar para fazer caridade. Isso é a minha vontade. Isto não é oferta. Você vai fazer aquilo que você quer. Oferta não é isso. Oferta é você estar disponível para o que for. E você não sabe o que é. Você não determina o que é. Você sabe com que você está coligado. Deve estar coligado com seu espírito. E aí você se dispõe a fazer o que for. E aí o seu espírito vai conduzir isto. Agora, se você tem a sua ideia como é que você deve servir, então isto é outra coisa. Isto é um ato humano altruísta, mas não entrega. Bem, essas pessoas que estão com dificuldade para se entregar e outro está com muita dificuldade para aceitar a sua parte humana, olhe, não percam tempo com estas coisas mais. Vocês pegam essas coisas e deixem de lado e vão para a frente e peçam que o Espírito te guie, peça que o Espírito guie você, que o Espírito te leve. Faz a conexão com o Espírito e vai, caminhe. E deixa essas coisas todas, porque essas coisas vão para o lixo cósmico. Isso tudo vai para o lixo. Se você fica cuidando dessas coisas, você fica fazendo psicologia, você deita num divã e fica mexendo com lixo. Você joga isso no lixo, deixa isso de lá, deixa isso tudo para lá e vá para onde você tem que ir. Não dá mais tempo para estar recolhendo lixo e reciclando lixo, não dá mais tempo para isso. Isto tudo vai para o lixo cósmico. Não tem mais reciclagem destas coisas. Nós estamos no fim de uma etapa. Então você joga isto no lixo se você não quiser ir junto para lá. Você joga isto no lixo e vá para frente, e vá para o alto. Feche os olhos, faça silêncio, vá para dentro de si e joga essas coisas no lixo. Porque isto vai ser jogado tudo fora deste universo. Há vários universos. E os outros universos farão o sacrifício de dividir entre eles todo esse lixo que vai ser jogado daqui para fora. E não sei o que vai acontecer com cada parte dessa. Cada universo vai tratar disso à sua maneira. Tudo isso está organizado. Nós não temos que nos preocupar. Nós temos que ser o que nós somos lá na nossa realidade. E o resto, jogue tudo fora, porque não dá mais tempo para essas coisas. Bem, aqui perguntam como nos protegermos das bactérias e dos vírus. Somente um corpo predisposto a uma doença pode ser afetado. Se a gente não está predisposto, não vai ser afetado. Todo mundo pode estar doente, nós não, porque não estamos predispostos. Agora, a predisposição para isso, em primeiro lugar, é a gente ficar pensando nisso, ficar se coligando com isto, chamando atenção para isto. Isto é o caminho para participar da epidemia. Então, trata-se de cuidar do próprio pensamento, começar por não pensar nisso nunca, pensar em outras coisas positivas, elevadas, né? E no próprio alinhamento. Nós sabemos essas coisas porque já estudamos isso quando estudamos os livros da mãe, mas quando chega a prova, a gente esquece tudo que estudou e cai no comum, e cai no normal. Aqui uma pessoa diz que eu falei que as hierarquias estão indo embora, mas Jesus ficaria conosco até o fim dos tempos, se nós poderíamos esclarecer. As hierarquias estão em diferentes níveis de consciência. E aquelas hierarquias que estão na consciência universal, na consciência cósmica, não podem se retirar de lugar nenhum, porque são onipresentes no cosmos inteiro. De forma que, sim, há hierarquias que devem cumprir outras tarefas, mas há hierarquias que são onipresentes no cosmos, então, mesmo que cumpram outras tarefas, não vão se retirar. Às vezes nós falamos algumas coisas rapidamente, um pouco telegraficamente, mas nós todos já temos uma base com respeito a estas coisas. Então temos que juntar os nossos conhecimentos, não? E fazer a nossa síntese. E se o livre-arbítrio existe? Existe até certo ponto. Enquanto você não mexe com o universo, você faz o que você quer. Mas se começa a mexer com o universo e com o cosmos, isto não existe mais. Livre-arbítrio só existe em nível mental. Quando nós vamos além do mental, isto não existe mais para nós. Existe uma consciência única, universal, da qual nós participamos, da qual temos consciência. Nem se cogita de livre-arbítrio. Livre-arbítrio é para a gente que está no físico, no instintivo, no emocional e no mental. Em uma partilha recente, diz uma pessoa, falou-se da cidade de Figueira. E como ficam os núcleos de Figueira com relação a esta cidade? Os vários níveis de manifestação. A cidade de Figueira, como nós temos estudado, não é no plano físico. No plano físico existe este prolongamento, este caminho, para nós chegarmos na verdadeira Figueira. E os núcleos de Figueira deveriam tratar da vida interior, da oração, da contemplação e do serviço espiritual, se eles quiserem acompanhar Figueira. Então, os núcleos de Figueira deviam cuidar de oração, de interiorização, de contemplação e de vida espiritual. Todos têm todos os elementos para isso. Então, isto seria uma atualização dos núcleos. A propósito dessas coisas, nós teríamos que nos lembrar que as pessoas, em geral, se ocupam de coisas desnecessárias, se ocupam de coisas que não dizem respeito à evolução superior, dizem respeito à vida corriqueira que termina na hora que elas dão aquele suspiro e desencarnam. Aí vão se dar conta de que viveram à toa, quando não transcenderam esse estágio ilusório humano. Isto tudo se sabe de cor nos núcleos de Figueira. Agora, nós precisamos ter isto bem presente, principalmente nos tempos de hoje, neste final de ciclo. Teríamos que ter isto bem presente e teríamos que ter uma imaginação já treinada para estarmos nos coligando e estarmos nos relacionando com outros planos de consciência. E nesses outros planos de consciência, nós vamos encontrar mundos, planetas, irmãos nossos, outras humanidades e assim por diante. Isto é o que nós deveríamos estar fazendo aqui e nos núcleos. Porque isto é um grau de estudo, isto é um grau de busca muito adequado para os tempos de hoje, nos quais nós não temos nada a esperar deste mundo externo, terrestre, e nada a esperar mais desta civilização, como sabemos. Então, isto seria o nosso trabalho atual bem consciente. E, às vezes, uma frase que se diga a um outro, ou uma rápida conversa, pode tocar o outro em um ponto importante, em um ponto real dentro do seu ser. Está imprevisível. Então, o nosso trabalho é não falar à toa. Seria abrir a boca, pensar, sentir, sabendo o que está falando, o que está pensando e o que está sentindo, tendo bem consciência disso. E selecionar aquilo que fala, aquilo que pensa. Aquilo que pensa e precisa selecionar. E aquilo que sente. Nós temos que fazer esta seleção. Senão, jamais nos libertamos dos movimentos dos corpos. Jamais seremos o nosso próprio ritmo, que não é o ritmo de nenhum corpo. Nosso próprio ritmo é um ritmo interno. Agora, se nós não aprendemos a usar o pensamento para aquilo que é útil, se não aprendemos a usar o sentimento para aquilo que é realmente amoroso e aquilo que é realmente desapegado, que deixa o outro livre, e se nós não aprendemos a selecionar e a controlar as nossas ações, a uma certa altura, mesmo que a gente queira, não consegue se liberar deste mar de sargaços que é a vida aqui na superfície seca, onde a gente, quanto mais nada, mais se enreda nas coisas que vai encontrando. O refinamento no pensar é muito importante hoje, porque se nós não refinamos o nosso pensamento, se nós não cuidamos dele, como se fosse um instrumento muito importante, como realmente é. Se nós não cuidamos da qualidade desse pensamento, nós vamos nos tornar responsáveis por muitos desequilíbrios. Porque todas as coisas que se passam aqui no plano físico, todas as coisas que se passam no mundo externo, no mundo concreto, são todas coisas determinadas no nível do pensamento, tudo. Não tem nada que surja aqui. As coisas surgem na mente e depois se projetam aqui e passam a existir aqui. Ou até se concretizam aqui, mas começaram lá na nossa cabeça, começaram lá no nosso pensamento. Quando nós temos um pensamento educado, quando temos um pensamento já amadurecido, quando temos um pensamento útil, nós estamos nos colocando sintonizados com a evolução futura. Então, isto é um pensamento organizado. Ele está conectado, ele está coligado com aquilo que será a evolução futura, com aquilo que serão os passos futuros. Sem sair do presente, porque o pensamento é muito elástico. Pensamento não precisa ser prisioneiro de nada. Então ele pode estar muito atento ao presente, a tudo aquilo que é de agora, mas a maior parte dele, a parte mais interna e real dele, deve estar sintonizada com a evolução futura, com aquilo que é o futuro, com aquilo que é o amanhã, com A maiúsculo, não o amanhã do dia de amanhã, como as pessoas chamam de dia de amanhã, aquilo que vai acontecer daqui a 30, 50 anos, quando elas ficarem velhas. Chamam isso do dia de amanhã. Porque essas línguas, esses idiomas são muito pobres, muito restritos. Mas o amanhã não é isso. O amanhã é aquilo que é o desconhecido, aquilo que é o invisível, é aquilo que não se pode prever, é aquilo que vai vir no tempo calendário, no tempo material. Então, embora nós estejamos muito lúcidos no momento presente, estamos coligados com o amanhã, porque senão vamos ficar uns mortos vivos. Nós nos identificamos e passamos a ser aquilo que pensamos. Então, se você se restringe a esta vida semi-animal que se leva aqui na superfície, é aí que você fica. É aí que a sua consciência chega. Então, é preciso muito cuidado, muita atenção e muita fé para que esses nossos níveis nos obedeçam, se deixem coordenar. Precisa fé, não? Porque eles são meio rebeldes e mal acostumados. Eles têm centenas de encarnações de maus costumes. Então, precisa muita fé para que isto realmente funcione. Mas, segundo o que nos dizem do alto, a fé tudo resolve. A fé tudo resolve. Veja, isto de nós ficarmos prisioneiros das coisas assim como elas parecem ser, isto acontece também depois que desencarnamos. Então, o trabalho que fazemos agora, enquanto estamos conscientes dentro do corpo, ele vai se refletir também quando nós desencarnamos. Então, veja como isso é importante. Se nós aqui, enquanto estamos conscientes, neste momento, no nosso presente, se nós no nosso presente estamos conectados com o futuro, com o amanhã, com a vida futura, quando nós desencarnamos e passamos para o plano astral, passamos com este hábito e lá também vamos nos conectar com isto. Vamos nos conectar com aquilo que fazemos aqui. E dependendo do com que você se conecta lá, você reencarna ou não. Então, quando você passa para o lado de lá e passa com a mente comum daqui, você está no caminho da reencarnação. Você vai voltar logo que alguém aqui faça um ato que te atrai e você entra de novo. Então, se vocês não se compenetram disso enquanto estão aqui, vocês estão na roda da reencarnação sem poder sair. Porque chegam no astral, continuam com isto. E reencarnam, e ficam reencarnando. Às vezes, até fora de época, às vezes sem ter aqui um ambiente adequado, acolhedor. Enfim, isto é muito interessante que se reflita. E aqui uma pessoa pergunta: que tipo de conhecimentos oferecidos nas universidades são importantes diante do momento em que estamos? Porque a pessoa está numa universidade e quer saber como trabalhar. Numa universidade, nós recolhemos aqueles que estão perdidos lá dentro e que querem sair de lá. Então nós recolhemos e indicamos outro caminho, damos outro caminho. O verdadeiro ensinamento não se vende. Então basta que você entre numa escola onde você pague mensalidade, aquilo não é mais ensinamento. Eu não sei o que é. Ensinamento não é. Pode ser uma teoria, mas ensinamento não é. Porque o ensinamento não se vende. Isto deve estar claro para todos. De forma que me pergunto, o que vai aprender numa universidade, eu não sei. Agora, isto que não é vendido, isto nos dá um objetivo, nos ajuda a ter um objetivo, que é o do aperfeiçoamento. O objetivo de você se aperfeiçoar. Não o objetivo de ficar rico, o objetivo de sobreviver, estas coisas que é a vida terrestre de superfície. Mas o ensinamento nos estimula ao aperfeiçoamento. Mas se ele está misturado com comércio, ele não tem esta energia. Ele pode ser muito interessante para a personalidade, para a mente, mas não tem a energia do ensinamento. E outra característica do verdadeiro ensinamento é que ele nunca chama a nossa atenção para o conforto pessoal. Nunca. O ensinamento verdadeiro não pensa em conforto pessoal. O ensinamento verdadeiro não pensa em conforto do corpo, não pensa em conforto da personalidade. Isso está muito além disto. Agora, não é uma coisa prevista. Isto acontece no campo do ensinamento segundo a nossa coligação, segundo com que estamos coligados naquele momento. Então o ensinamento não se repete. A cada momento, para nós, ele é novo. Quando o ensinamento realmente começa, quando o ensinamento realmente acontece, ele prevê, nos ajuda a embelezar a vida. O ensinamento não nos ajuda a ser infelizes, nem miseráveis. O ensinamento embeleza a vida. Quando existe, quando é. Vocês estão vendo que é melhor ir estudar individualmente, não é? Enquanto não se encontra afins. Isto é, enquanto não se encontra seres que estão na mesma sintonia. Porque senão você vai lá fazer uma confusão, mais uma confusão mental. Então, o ensinamento é para embelezar a vida. E ele tem um profundo respeito pelo conhecimento. Então o ensinamento tem respeito pelo conhecimento. O ensinamento sabe harmonizar aquele conhecimento que nos foi passado há milênios com aquilo que nos é passado hoje. Porque aquilo que nos é passado hoje é uma nova versão das coisas que sempre se soube. Só que hoje são mais pessoas a saberem das coisas. E no passado eram dois ou três. Mas são as mesmas coisas que se aprende. Nada é novo e nós estamos reencontrando as coisas. Por exemplo, o que se fala da morte, parece que a gente já soube tudo sobre a morte. Não, não sabemos tudo ainda, porque nós podemos falar da morte em outra volta da espiral, em outro nível, em outro grau. E aí, para nós, é novo, porque não estava incluído naquilo que nós sabíamos a respeito da morte. Agora, ensinamento subentende prática daquilo que se aprende. Porque se você fica sabendo uma coisa e não pratica, se você não se transforma à medida que fica sabendo algo, você realmente não recebeu ensinamento. Ensinamento passou por você, mas não foi aceito, não foi acolhido. Por exemplo, não, nós estávamos falando que o ensinamento não se compra, não se paga, não se recebe por ensinar. E isto não é só com ensinamento. Isto é com tudo que é recompensa. Você está muito atento a isto. Porque se nós esperamos recompensa em qualquer nível, de qualquer tipo, recompensa em todos os sentidos, se nós estamos esperando por recompensa, estamos no mais normal dos mundos e na mais comum das humanidades. Então, trata-se de você estar diante da vida, diante do ensinamento, diante de tudo, sem esperar recompensa. Isto pode ter um sentido diferente para cada um, mas é bom que a gente se coligue com esse assunto. Se coligue com isto, porque fazer as coisas para ter uma recompensa, fazer as coisas para receber outra, isto é uma fonte de infelicidade. Porque as coisas estão no universo, as coisas estão para todos, nós nos coligamos com as coisas e não temos que esperar nada. Nós é que temos que ir, mas para uma consciência universal, para uma consciência ampla, onde nada falta, onde nós não precisamos buscar nada mais, em nenhum sentido. Mas para isso nós precisamos começar naquele degrauzinho de não esperar recompensas para nada, em nenhum sentido. Isto é a chave da coisa.